Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, nós temos visto recentemente manifestações de várias pessoas, principalmente estudantes, em Hong Kong. Para muitos, essa relação de Hong Kong com a China não é muito bem clara. O senhor poderia explicar melhor?
Ao longo das últimas semanas, o mundo tem assistido às expressivas manifestações populares, notadamente de jovens, que vêm ocorrendo na cidade chinesa de Hong Kong. Elas decorrem da intenção do governo daquela cidade, que é nomeado pelo governo de Pequim, a capital da China, chamada China Comunista, de aprovar uma lei permitindo que pessoas detidas em Hong Kong possam ser extraditadas de Hong Kong para serem julgadas ou cumprirem pena na China. O temor dos manifestantes de Hong Kong é que a lei seja usada principalmente contra adversários políticos do governo de Pequim, que se manifestam com muita liberdade em Hong Kong, dada justamente, né, a preservação da democracia ainda naquele país, mas que vem sendo progressivamente alvo de crescente repressão política. A pergunta que se coloca é a seguinte: mas Hong Kong não é parte da China? Por que esta diferença de sistemas no que diz respeito à economia e às liberdades públicas? Sim, Hong Kong é parte da China, mas tem uma situação especial que guarda relação com a sua história. Na metade do século XIX, na década de 1840, após a Primeira Guerra do Ópio, Hong Kong passou a ser uma colônia inglesa, por força de acordo feito pelos ingleses vitoriosos na guerra com o derrotado governo imperial chinês, acordo que foi reafirmado algumas vezes. Em 1997, com o final do prazo previsto nos acordos, Hong Kong foi restituída pelo governo britânico para o governo de Pequim. Na ocasião, Hong Kong já era um dos tigres asiáticos, com uma economia capitalista muito desenvolvida, o que gerava uma clara contradição, claro contraste, com o regime político e econômico chinês, de ideologia comunista e forte controle estatal.
Professor, então como se resolveu essa situação, esse imbróglio entre China e Hong Kong?
A opção do governo chinês, naquele momento bastante empenhado em preservar boas relações com o mundo ocidental, foi pela fórmula um país, dois sistemas. O que quer dizer que Hong Kong seria integrada plenamente à China, porém manteria as especificidades do seu sistema econômico e também das liberdades públicas que eram uma herança do período britânico. E Hong Kong tem, por força disso, uma sociedade muito engajada na defesa dos direitos humanos. As manifestações das últimas semanas refletem a ênfase nesse aspecto que é fundamental para a cidadania no mundo globalizado. E, evidentemente, a China reage contra isso porque tem receio de que esta difusão dos valores democráticos de Hong Kong contaminem o território chinês, influenciando a população chinesa, alvo de um rígido controle social, para que comece também a demandar por mais liberdade, por mais democracia. Há uma clara contradição. De um lado, o risco é que os chineses decidam, né, a partir do governo de Pequim, acabar com a fórmula um país, dois sistemas, ocupando militarmente Hong Kong. De outro lado, até como contraposição a isso, os manifestantes tendem a aumentar suas reivindicações e principalmente destinando-as à soberania popular na eleição dos governantes da cidade, que, como eu disse ao início, são atualmente indicados pelo governo de Pequim em termos práticos. É um dilema bastante importante, relevante, que expressa com muita clareza os desafios para a cidadania no mundo globalizado.
Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.